Depois do díptico sobre a subida de Jesus de Nazaré a Jerusalém, que contemplamos nos últimos dois domingos, em que foi proclamado em dois andamentos o saboroso texto de Lucas 10, o bom samaritano e Maria que escolheu estar sentada a escutar a palavra de Jesus. Nos colocamos já perante uma nova sequência, agora sobre a oração cristã, que não se distribui por vários domingos, mas que entra todo neste domingo 17º do tempo comum, em que Lucas nos oferece no capítulo 11, versículos de 1 ao 13. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 ao 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o 17º do Tempo Comum. O primeiro quadro deste tríptico do Evangelho que ouvimos sobre a oração pode se intitular como a intimidade e tem a sua explicitação altíssima na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus de Nazaré aos seus discípulos. Jesus é o modelo de oração oferecido aos discípulos. Por isso, aparece ao fundo da cena a rezar sozinho ao Pai, totalmente voltado para o seio do Pai, completamente absorvido nas realidades do Pai, repousando toda a sua existência no Pai. Os discípulos veem Jesus a rezar, mas não ousam interromper tão intensa corrente de confiança e de amor. Vem apenas. O deslumbramento tolhe-lhes os movimentos e as palavras. Mas eis que Jesus termina sua oração ao Pai. Então, aí, extasiado, um dos discípulos em nome de todos, também em nosso nome, se atreveu a formular este pedido. Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou a rezar os seus discípulos. E foi então que Jesus de Nazaré ensinou a eles e também a nós, a todos, o segredo mais profundo da sua vida e da nossa vida, a orientação da sua vida e da nossa vida. Para onde melhor, para quem devem estar sempre voltados o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos pés, a nossa vida toda, meus irmãos. E disse: quando rezardes, dizei: Pai, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoe os nossos pecados, não nos deixes cair na tentação. Como bem se vê, meus irmãos, não se trata de uma lição teórica, mas da comunicação de uma experiência, de um segredo, de um tesouro, de uma intimidade. Rezar é orientar a nossa vida toda para Deus, a quem tratamos carinhosamente por Abba, nome de radical ternura, de simplicidade, de verdade, de confiança e de dependência, posto na boca de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36, e na nossa, em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, e em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6. Sim, meus irmãos, aqui não está em jogo a instituição paterna, o Pai. Abba, que impõe respeito, autoridade, distância. Trata-se antes de Abba, A-B-B-A, soletrando, que implica a duplicação das sílabas, que é uma característica da linguagem infantil, de confiança. São as criancinhas que usam este tipo de linguagem. Há tanto carinho e simplicidade, nós somos chamados. A oração é composta no texto de Lucas por 5 pedidos. É interessante também nós observarmos que o evangelista Mateus apresenta 7, sendo o do meio, o do pão nosso, dado por Deus. A pergunta infantil ou científica ou de mera curiosidade é sempre a mesma: o que é isto? A nossa resposta habitual é também sempre a mesma: é pão. Se impõe que nós, que nos consideramos modernos, aprendamos e ensinemos novas notas, novas pautas, novos acordes, a resposta correta aprendida na Sagrada Escritura soa assim: é o pão que Deus nos dá. De acordo com a retórica bíblica, o pedido do meio é o mais importante, pois é o que estrutura a inteira oração, constituindo, por assim dizer, a clave musical de toda oração e relação com Deus Pai. Não esqueçamos, meus irmãos, que o pedido do meio, o pão nosso, consiste em pedir. E aqui é preciso descer abaixo das escadarias da importância, do orgulho, das estratégias que diariamente usamos, pois é imperioso assumir a atitude evangélica das crianças, dado que só elas sabem pedir pão com verdade e simplicidade, sem maquiagens, truques ou reboco de qualquer espécie. De resto, a nós, crescidos e importantes, basta sairmos à rua e tentarmos fazer um exercício de pedir o pão, para vermos a triste figura que fazemos e percebemos logo que não temos mesmo jeito nenhum para isso. Sim, teremos então evangelicamente de aprender com as crianças. Notemos, meus irmãos, ainda que este pedido, o pão nosso, não consiste apenas em pedir pão. Se trata, na verdade, de pedir o pão nosso. E aí está outra bomba a arrebentar no nosso coração e na nossa mesa. É que o pão nosso não é o pão meu. E isto quer dizer que o pão que está sobre a minha mesa, dado por Deus, não é meu, é nosso. Não é mais possível comer descansado e saciar-me quando sei que há irmãos e irmãs meus que passam fome. Aí está a dimensão social, horizontal da oração, que é então um espantoso exercício de fraternidade. O quarto pedido desta oração por Jesus de Nazaré, rezada e vivida, e a nós por ele ensinada e sobre o perdão, pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, para que, segundo o modelo de Deus, nós perdoemos as dívidas dos nossos irmãos. Na verdade, meus irmãos, os gregos não conhecem a metáfora da dívida para indicar pecado. São os hebreus que usam essa metáfora. Note-se, porém, a agudeza do pedido formulado pelo evangelista Lucas. Pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados, mas este modelo serve para nós aprendermos a perdoar ao nosso próximo, também as suas dívidas concretas, não apenas as ofensas morais. O segundo quadro deste tríptico sobre a oração trata o tema da constância da oração, retratada imediatamente a seguir no evangelho que ouvimos, na atitude do amigo que de noite bate à porta do seu amigo e não desiste até ser atendido. Este quadro mostra que a oração cristã não é apenas emoção passageira, mas a respiração permanente da alma, que não se extingue perante as adversidades, nem sequer durante a noite. O terceiro quadro deste tríptico do evangelho trata o tema da eficácia da oração. Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entenda-se aqui, meus irmãos, todavia, que se trata de uma eficácia que não tem de responder diretamente aos cânones do que esperamos obter, aos desejos que formulamos, mas sim aos planos de Deus, à sua divina vontade, que devemos saber acolher com humildade e, claro, com prontidão, como refere de forma penetrante o poeta libanês Khalil Gibran, que diz: Deus não escuta as nossas palavras, senão é Ele próprio a pronunciá-las com nossos lábios. É essencial, meus irmãos, sabermos que dirigimos sempre a nossa oração ao Pai, que dá sempre o melhor aos seus filhos, e é grandemente significativo que o verbo rezar, que aparece no tríptico 3 vezes, apareça praticamente traduzido por pedir, que contamos no texto por 5 vezes e cujo corolário é dar com 9 menções no texto. Feita esta explicação vocabular, salta à nossa vista a importância dada à oração de súplica. Todos nós sabemos que a oração de súplica é muitas vezes vista como uma forma secundária de oração, quase como um subproduto, o interesse, quando comparada com a oração de louvor ou de ação de graças. Ora, meus irmãos, este tríptico nos diz que, de acordo com Jesus de Nazaré, rezar é pedir. É mesmo só pedir. Aprofundando um pouco, compreendemos, então, que pedir é próprio do filho, da filha, e é como o filho e filha que Jesus reza. E é, portanto, no lugar de filhos e filhas, e por consequência de irmãos, que Jesus nos quer colocar. Por isso também nos ensina a rezar, dizendo: Pai Nosso. E também já sabemos que o Filho é aquele que recebe tudo do Pai, sendo o Pai aquele que dá tudo ao Filho. Portanto, meus irmãos, pelo Evangelho que ouvimos, que comentamos, meditamos, nos coloquemos então no nosso lugar correto, o de filhos e filhas que tudo recebem do Pai e tudo partilham como irmãos, e compreendamos bem que para recebermos tudo não podemos possuir nada, sobretudo o interesse secundário. Se possuirmos alguma coisa, já não podemos receber tudo. Impõe-se que temos de ser radicalmente pobres, filhos e irmãos. Só assim podemos começar a rezar. Que neste dia, nesta semana, possamos colocarmos em intensa oração. Oração de súplica, oração de ação de graças, oração de louvor. Mas que nossa vida possa ser sempre pautada na oração, na petição, e pedir que Deus possa fazer a sua divina vontade na nossa vida, e pedir aquilo que Deus quer de nós, que sejamos fiéis, seguidores e anunciadores do seu Evangelho. Que tenhamos uma santa e abençoada semana. E até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.